A gente volta a falar sobre inovação, mas agora inovação no setor público. Estamos aqui no estúdio com Franz Dalbello, diretor de inovação da Prefeitura de Maringá. O Franz, boa tarde, obrigada pela presença mais uma vez aqui no estúdio da CBN.
Boa tarde, Luciana, e obrigado a vocês pelo convite.
Franz, como é que estão os editais para a publicação dos aplicativos, né, na área de educação, no PROCON, na saúde? Vamos por partes, então, na área da educação, como é que está?
Olha, hoje a gente, inclusive, acabei de sair de uma reunião lá com a professora Valquíria, né, na educação. A gente escolheu lá o aplicativo que a gente vai estar adquirindo aí pelo edital de inovação, que eles vão estar testando no município. Até sexta-feira a gente está publicando aí a equipe vencedora, tanto do edital da educação, quanto do edital do PROCON. Tá, então, acho que a partir do começo já de março aí, a gente já tem essas equipes liberadas já para o desenvolvimento, teste, e a gente já começar a colocar em produção aí para os munícipes aí já ter acesso a eles.
Quem foi o vencedor do aplicativo para educação?
Quem foi o vencedor? Não sei se eu posso falar aqui ainda, porque a gente vai publicar no edital, né? Mas é uma empresa aqui de Maringá, que, vamos falar assim, atinge o nosso objetivo, que é fazer o fomento dessas empresas, né? E com certeza aí vai trazer bastante benefícios aqui para Maringá.
E que vai ter esse aplicativo? Ele vai servir para quê?
Tá, a ideia, Lu, e que é legal, os pais vão começar a ter o recado, vão poder acompanhar os recados e as informações do que está acontecendo com esses alunos pelo celular, pelo aplicativo, tá? Então, de repente, acompanhar a merenda, acompanhar a alimentação desses alunos, acompanhar uma comunicação, receber fotos deles durante o dia, que pode acompanhar, entrega dos alunos, alguns recados, tudo que pode acontecer agora pode ser de maneira mais dinâmica, né? Medicação, então, por exemplo, alunos que tomam medicação, por exemplo, os pais vão poder acompanhar se essa medicação foi dada, se não foi dada, a hora que é dada essa medicação, né? É um confronto isso hoje lá na educação, porque, imagine, uma gama de, às vezes, escolas com 1.000 alunos, 500 alunos, né? Se tiver vários alunos que precisam tomar a medicação e são medicamentos diferentes e tudo mais, então eles têm que ter um controle em cima disso. Então essa ferramenta também vai ajudar a escola no gerenciamento disso. E assim que é aplicada essa medicação, eles tomaram esse remédio, os pais ficam sabendo, pode acompanhar. Se porventura eles perceberem que está atrasado, pode mandar uma mensagem para a escola retorna e assim por diante. Uhum. Então vai facilitar isso daí, né? Acompanhe os alunos que estão faltando dentro da sala de aula. Isso já pode ser comunicado, inclusive, o Conselho Tutelar, para que o Conselho Tutelar tome as providências para alunos que estejam faltando. Então, é uma ferramenta que vai ajudar muito a comunicação da escola de forma geral.
Mas aí, por exemplo, se o aluno faltou, quem que vai...
Isso daí vai direto, porque assim, tem um limite, né? A própria legislação exige que, eu acho que a partir de 4 ou 5 faltas, eu não me lembro agora, seja comunicado ao Conselho Tutelar. Então, o aluno faltou, essa comunicação vai direto também para o Conselho Tutelar.
Quem que vai gerenciar esse aplicativo?
A Secretaria de Educação vai estar gerenciando ela. A gente vai colocar inicialmente em 2 escolas, para fazer uma validação, né, da aplicação, entender, e aí, no decorrer do ano, a gente vai estar colocando em mais escolas para a gente poder validar isso daí, e estando tudo em ordem, a partir do ano que vem, com certeza, todas as escolas de Maringá devem já receber esse aplicativo.
Mas ainda é um teste? É um período de experiência?
Entra como um período de experiência, porque assim, e isso é uma das grandes vantagens do edital de inovação, né, Lu? Porque o que acontece? A lei de licitação 8666, ela não é feita para software, ela não é feita para tecnologia, ela é feita para um produto convencional. Eu vou comprar uma mesa, eu quero a mesa nessas características e tal. Um software, ele não tem uma característica pré-definida, ele resolve um problema. E, às vezes, uma característica que tem em um ou no outro, não significa que ele vai resolver o problema como a gente quer. E aí o edital de inovação vem para suprir essa demanda, porque vai permitir que eu faça um teste, analise essa solução, veja se está tudo em ordem, para depois eu fazer a aquisição da compra desse produto. Então, quando a gente for licitar, se licitar, aí a gente entende que o produto está atendendo às necessidades que a gente entende que seja viável.
E aí, né? Nesse período de experiência, esse sistema pode ser aprimorado?
Pode ser aprimorado. Não só pode, como tenho certeza que vá, né? É difícil você colocar, quem trabalha com software, essas coisas, sabe que não existe receita mágica. Entendeu? Então, assim, um produto único que resolve todos os problemas. Então, ele vivenciando essas demandas, com certeza vai ajudar a prefeitura a achar a melhor solução possível para o produto. Isso economiza dinheiro público, economiza esforço e assim por diante, né? Porque se você pegar, ainda Maringá Maringá é um pouco eficiente nisso. Mas imagine outras cidades aí que a gente tem do país inteiro, né? Que pode... que compram softwares adoidados e depois ficam lá engavetados porque não se usa e não atendeu a necessidade. Então, o edital de inovação ali ajuda nisso. Então, assim, antes de eu gastar dinheiro, de eu comprar, de eu fazer qualquer coisa, eu faço o teste, analiso essa solução é viável, o município atende, beleza.
E para a empresa também é interessante?
E para a empresa também é interessante, né? Com certeza.
Por que ela ganha?
Porque, primeiro, ela ganha experiência. Ela consegue saber aonde que está a falha, ter essa habilidade. Porque, muitas vezes, ela não consegue colocar o produto dela no mercado e não entende o porquê.
E teste é muito importante.
E teste, né? É muito importante. E aí ela testa em campo e testa no poder público, que é um cliente, um clientaço, né? Nem um cliente, né? Um clientaço, que pode, com certeza, e vai aprimorar o produto dela final, né?
Na área da educação não tem nada parecido hoje funcionando no setor mesmo municipal?
Nas escolas municipais a gente não tem nada parecido.
Porque eu sei que, por exemplo, os professores se conversam em grupos de WhatsApp, né? Os pais também com os professores.
Isso. Né? O que acontece muito é que é o seguinte, por exemplo, que nem os pais acabam tendo os grupos de WhatsApp. Os professores, por não possuir essa tecnologia na escola, também ficam isolados. Então, os pais se comunicam, os professores pessoalmente ou particularmente entre eles se comunicam, mas não ficam mundos isolados, né, em cima disso. Então, o que a gente está fazendo é justamente juntar esses dois mundos agora para que a gente possa melhorar essa comunicação. E uma coisa que a gente entende, Luiz, é consenso com a Valquíria, né, com a gente também, que melhorando essa comunicação, os pais estando mais presentes no dia a dia da escola, eles conhecendo mais o andamento disso, a própria educação tende a melhorar, porque eles também vão começar a cobrar um pouco mais, vão saber o que está acontecendo, vão ter mais informação, vão participar mais da vida dos alunos, né? Então, isso tende a melhorar. Um exemplo, vai, tarefa, né? Às vezes o pai não acaba sabendo, tem que pegar a agenda, ver o recado, esquece
de pegar
disso.
A agenda, mas não esquece de ver o celular.
Não esquece de ver o celular, a mensagem que tem tarefa para fazer. Então são coisas que vêm a facilitar e a gente tem plena certeza que isso vai melhorar muito ainda, tanto a educação quanto a convivência de pais e escolas, né?
E no PROCON?
No PROCON é uma ferramenta que a gente vai gerenciar o PROCON de forma completa, né? Melhorar o atendimento deles. A gente sabe que hoje, no caso do PROCON, tem uma certa demora no atendimento lá. A gente vai diminuir e, quem sabe, zerar essas filas. A gente quer realmente diminuir o máximo possível o atendimento. A ideia é que no atendimento do PROCON, a pessoa, quando vê uma irregularidade, qualquer coisa, não precisa se deslocar até o PROCON mais para abrir o processo. Ele possa abrir esse processo pelo celular, por smartphone ou por computador. Já tem o vencedor também.
É uma empresa também ou não?
É um grupo de estudantes. Essa equipe aí quem venceu é um grupo de estudantes de uma faculdade aqui de Maringá. E aí a gente vai estar ajudando e dando apoio deles para eles que eles possam desenvolver. No caso deles, eles vão desenvolver um software específico para o PROCON.
E daí,
então, atender a nossa necessidade.
Se der certo esse produto, daqui a pouco eles têm uma empresa.
Se der certo esse produto, tanto o município depois pode comprar essa solução deles, ou eles, inclusive, podem monetizar isso de outra forma possível. Se eles acharem que é viável uma monetização por publicidade, propaganda, qualquer coisa de sentido, seja lá a forma como ele achar, o município está aberto para ajudá-los também.
Bom, e ainda tem o aplicativo da saúde, né? Que são editais, foram três
isso,
editais, né?
Isso, tem o aplicativo da saúde, a gente vai ter uma visão, vai ver uma equipe agora, uma das equipes selecionadas amanhã, a outra dia 27 de fevereiro. Se tudo indicar der certo aí, até o comecinho de março a gente já tem equipe vencedora da saúde e também a gente já começa a trabalhar o mais rápido possível. O da saúde, que é legal, é um dos aplicativos que eu tenho mais paixão por ele, porque ele vai diminuir a fila nas consultas especializadas, ou até ajudar mesmo a zerar, né? Porque quando você cuida do absenteísmo, né, que é quando a pessoa não falta não, ou não vai na consulta agendada, ela não percebe, mas ela está atrapalhando
a fila,
né? Você entendeu? E gerando custo para o município. Então, é uma das ferramentas que a gente tem de que vai trazer bastante benefício.
Mas a ideia não existe ainda, né? Não existe, não tem nenhuma empresa ainda.
A gente tem, assim, não tem soluções prontas aqui para o município. Acho que nenhuma das empresas apresentadas trouxeram uma solução pronta. Talvez tenha que fazer algumas adaptações e trabalhar. Mas a gente já tem produtos que ajudam isso, né? Ajudam o absenteísmo, não completos como a gente imagina, mas no edital tem produtos bem legais que foram apresentados. Agora a gente vai conversar com o Jair, secretário de saúde, a gente vai apresentar para ele. E vamos ver o que, que o grupo decide, a comissão, né, que foi instituída para fazer a análise, decide em cima disso.
Uma possibilidade é o paciente receber a mensagem da data da consulta, para ele não esquecer isso?
Sim, não só mensagens que ele não pode esquecer, mas todo um complexo de sistema em cima disso. Como, por exemplo, vamos imaginar que você tem uma consulta agendada hoje às 14 horas. Aí vai vir uma mensagem para você, ó, consulta agendada hoje às 14 horas. Até então você tinha confirmado. Aí, de última hora, surgiu um compromisso seu inadiável que você não pode ir. O fato de você, mesmo faltando meia hora para a consulta, você colocar que não vai poder, está liberado, o sistema consegue achar a pessoa mais próxima do lugar da consulta, a pessoa que está na fila, verificar se aquela pessoa pode naquele momento, olha, você tem meia hora para você chegar aqui se você quiser. Você consegue? De acordo com a fila estipulada, ela pode aplicar lá, falar, não, eu estou indo agora, e não perder essa vaga, e às vezes aquela pessoa que ia demorar, às vezes, 30 dias para ser consultada, ela pode adiantar a consulta dela em cima disso. Então é uma ferramenta fantástica que vai, com certeza, melhorar muito aí a percepção que a gente tem aí com relação às consultas especializadas no SUS, os exames e assim por diante.
Seria a espécie do encaixe, né?
Quando seria
você prepara alguém, olha, tem um horário aqui, você quer encaixar?
E esse problema, Luan, assim, não é um problema só do poder público, tá? A gente está solucionando, mas não é só do poder público. Por quê? Nas clínicas particulares, o que, que acontece muito, que a gente não percebe, que é o overbooking, né? Então, como eles sabem que eles têm desistências,
né?
Então eles dão um overbook. Aí, o que faz...
Marca vários pacientes no mesmo horário.
Marca vários pacientes no mesmo horário. E aí, o que acontece de você ficar insatisfeito com o atendimento daquele médico, porque justamente ele marcou vários médicos e justamente naquele dia coincidiu de todo mundo.
E daí atrasa todo mundo.
E atrasa todo mundo. Então, a gente entende também que essa é uma solução que depois pode vir a calhar para resolver problemas, inclusive, das clínicas particulares. Ele pode comercializar esse produto para hospitais, clínicas particulares e assim por diante.
Olha, legal. Mas então, os dois primeiros aplicativos já serão anunciados em breve, né?
Agora, até o final dessa semana, a gente já vai publicar no edital o vencedor do edital, tanto da educação quanto do Procon.
E sobre o ISS tecnológico?
ISS tecnológico, a gente tem que lançar esse edital agora até dia 28 de fevereiro. Vamos estar lançando ele na semana que vem. É bom salientá-lo que o edital do ISS tecnológico tem uma mudança em relação ao edital do ano anterior. Por quê? Porque a gente teve uma mudança na lei federal que não permite mais que o município tenha benefícios fiscais. Então, assim, a gente tem uma cota... uma alíquota... Isso, exatamente. A gente teve uma cota, uma alíquota mínima agora de 2%. Então, o que acontece? Antigamente, no edital do ISS tecnológico, a pessoa utilizava o benefício integralmente, né? Por exemplo, no primeiro, segundo, terceiro mês, acabava e ficava aquele ano utilizando todo o benefício. Com essa mudança na lei, que é uma mudança na lei federal, então ele vai ter a dedução do imposto até chegar no limite máximo de 2%, que é o que a lei exige. Então teve essa mudança, então provavelmente ele vai demorar mais tempo para utilizar todo o benefício. Mas pode usar o benefício do mesmo jeito, está valendo o ISS da mesma forma, só teve essa pequena mudança que foi uma adaptação com relação à lei federal que teve.
Mas em relação ao volume de renúncia fiscal do município,
é o mesmo,
2 milhões?
2 milhões, um pouquinho mais, até inclusive, que teve a correção do, né, da inflação.
2 milhões de reais.
2 milhões e 300 deve estar esse ano.
Tá certo. Tá. Então até dia 28 de fevereiro o lançamento do edital.
Com certeza.
Tá. Muito obrigada, Franz,
obrigado,
pela presença
aqui
no estúdio, pela entrevista e uma boa tarde.
Boa tarde, obrigado a você.
Conversamos com o Franz Dalbello, ele é diretor de inovação de Maringá. Falamos sobre inovação no setor público.